Nesta quarta-feira, o Parlamento Europeu adotou o Tratado de Comércio Livre com o Canadá, o CETA, ao fim de 7 anos de negociações renhidas e muitas objeções de vários quadrantes políticos e até da região da Valónia, na Bélgica. A situação desbloqueou-se. 408 deputados votaram a favor, 254 contra e 33 optaram pela abstenção. Com este voto, o tratado passa a ser cumprido provisoriamente a partir de abril, apenas em cerca de 90% dos seus pontos. O mais polémico, a criação de um tribunal arbitral para os casos em que as multinacionais se sintam lesadas por determinados Estados, ficando, por enquanto, de fora. Falta agora as 38 Assembleias Nacionais e Regionais da União Europeia adotarem igualmente este tratado, um percurso que poderia levar anos. Os defensores deste tratado calculam que vai aumentar em 25% o comércio entre o Canadá e a União Europeia e que o PIB europeu vai ganhar 12 mil milhões de euros por ano. Os detratores temem uma perda de autonomia dos Estados face aos interesses das multinacionais. O economista e eurodeputado socialista Manuel dos Santos considera que, apesar das reticências, este acordo será vantajoso.
Houve, efetivamente, uma grande contestação popular, sobretudo centrada no extremismo do espectro político. Aquilo que podemos, de uma forma talvez simplística, chamar extrema-esquerda, extrema-direita, convergiram em críticas ao acordo. Porque este tipo de acordos que estão a estabelecer são completamente diferentes dos acordos comerciais tradicionais. Os acordos comerciais tradicionais tinham uma base, eram bilaterais, tinham como grande objetivo as pautas aduaneiras, ou foi tratado de acordos estabelecidos entre países ou grupos de países que prometiam e concediam uns aos outros a diminuição das tarifas de forma a facilitar o comércio internacional. Estes acordos de nova geração, em que este é praticamente o primeiro que surge com esta dimensão e com estas características, não são já acordos que servem apenas às empresas, os empreendedores e os Estados, são acordos que também têm muito a ver com os consumidores, porque introduzem e internalizam fatores de natureza ambiental, saúde pública, de direitos dos trabalhadores, etc, etc. E, portanto, é natural que tenham uma maior aproximação às pessoas e que as pessoas olhem para os acordos de uma maneira diferente do que olhavam no passado. No passado ninguém se preocupava com o acordo estabelecido entre o país X e o país Y, praticamente isso não era discutido. Hoje não, porque estes acordos têm caráter global. Ora bem, eu acho que este acordo entre a União Europeia e o Canadá, que é provavelmente o país fora da União Europeia mais parecido em termos de valores, de princípios, de objetivos, sociedade, sistema político, a grande maioria dos países da União Europeia, até direi que o Canadá, em certo sentido, é mais europeu do que muitos países da União Europeia, é realmente um acordo muito equilibrado. Em todas essas valências que eu lhe disse, para lá de ter uma ação muito forte no domínio de diminuição das pautas adicionais, tem outras valências no domínio da cooperação estratégica, por exemplo, e contém normas interessantes de defesa dos consumidores, da saúde pública, do meio ambiental, da proteção dos direitos sociais dos trabalhadores, etc, etc. Portanto, é um acordo muito equilibrado e que tem a grande vantagem de poder ser o exemplo para acordos futuros que venham a ser estabelecidos entre a União Europeia e outras áreas do mundo, como a América Latina, por exemplo, que está desejosa de ter um acordo semelhante, e portanto tem um valor simbólico muito elevado.
Relativamente portanto, à criação de empregos, do lado europeu calcula-se que em cada bilhão de euros de exportações europeias, isto poderia apoiar a criação de 14 mil empregos. Do lado do Canadá, calcula-se que se poderia chegar a 80 mil novos empregos. Como é que se chega a essas conclusões, a esses cálculos?
São sempre, obviamente, cenários feitos por instituições que se dedicam a esse tipo de análise, think tanks e outras coisas parecidas. Agora, repara, a partir do momento que os fluxos comerciais entre a Europa e o Canadá vão aumentar significativamente, obviamente as empresas vão ter que investir mais para darem solução a essa procura desse novo mercado. E a razão final tem a ver com isto. A Europa tem hoje grandes problemas. Problemas de natureza interna, as eleições holandesas, francesas e alemã estão para demonstrar de uma maneira clara, portanto, efetivo risco de desagregação ou problemas de enfraquecimento. Se não for desagregação, os problemas de enfraquecimento. São os problemas internos que têm que resolver. Tudo depende muito das soluções políticas que forem encontradas, nomeadamente na França e na Alemanha. Eu diria mesmo na França, que é um país absolutamente fundamental para a União Europeia. E tem ameaças externas, o protecionismo, o isolacionismo, o populismo, que entretanto vingou agora nos Estados Unidos da América e que está de algum modo a criar um novo paradigma nas relações internacionais e que é uma enorme ameaça para a União Europeia. Ora bem, a União Europeia não podia ficar saciada e não podia ser impedida de romper o cerco dos Estados Unidos e a administração de Trump dos Estados Unidos vão tentar fazer. Tinha que romper esse cerco e que melhor oportunidade poderia ter do que fazê-lo exatamente para o Canadá, que é um país que está ali logo ao lado dos Estados Unidos e que tem algum confronto económico, social e político com os próprios Estados Unidos. E depois a questão, que é simultaneamente com o acordo comercial, foi estabelecido um acordo de parceria estratégica que pode conduzir a outro tipo de cooperação com o Canadá e ser muito frutuoso.
Relativamente ao ponto mais polémico deste acordo, que é a criação de tribunais arbitrais para as multinacionais poderem eventualmente processar Estados que estejam, a seu ver, a lesar os seus interesses.
O acordo, nesse aspecto, era insuficiente. A Valónia tem um papel muito importante porque pôs várias condições e hoje esse problema está relativamente ultrapassado, uma vez que a jurisdição dos tribunais é hoje reconhecida numa base de neutralidade, de transparência e de operacionalidade. Portanto, aquilo que podia ser, não quer dizer que fosse, mas que podia ser um problema de parcialidade e de utilização por parte das multinacionais, ou seja, dos poderosos, que de algum modo pudessem, através de uma espécie de justiça privada, que está hoje ultrapassado. E de resto, como sabe, vai haver uma consulta ao Tribunal Europeu de Justiça para ver até que ponto são acauteladas as garantias de defesa e de imparcialidade no caso de conflitos. É um problema crítico. Foi, aliás, um problema crítico. Quase impediu a aprovação do tratado, mas hoje está muito desbastado nas suas consequências negativas e aquilo que ainda não está, seguramente que acabará por ser corrigido depois de ouvir os tribunais, vão, aliás, ser consultados sobre a matéria.
Houve casos paradigmáticos, como por exemplo da empresa sueca Vattenfall, que explorava duas centrais nucleares na Alemanha, que reclamou junto de um tribunal arbitral 4,7 bilhões de euros ao Estado, porque a Alemanha tinha decidido sair da era nuclear depois da catástrofe de Fukushima em 2011, e houve um caso semelhante também com a Argentina. Não receia que isto também possa acontecer doravante na Europa?
Não, porque, repare, isso foi feito ao abrigo da legislação nacional. Conflitos já devem sempre, e há de haver sempre situações nas quais os Estados possam vir a ser condenados por terem, efetivamente, feito contratos e não terem calculado circunstâncias imprevistas como essas. Portanto, tudo tem a ver com a natureza dos contratos que fizerem. O que é preciso é que assegurar que há uma justiça neutral, independente, idónea, operativa, rápida, célere e transparente, que resolva os conflitos. A meu ver, a maior fragilidade do acordo neste momento ainda é uma insuficiente existência de mecanismos de luta contra a fraude fiscal, o branqueamento de capitais e a corrupção. Aí é que é a linha onde eventualmente o acordo pode ser mais atacado. Mas, como sabe, isso é um problema geral. Os offshores existem em todo o mundo, não existem só no Canadá e nem só na Europa, e portanto é um terreno movediço. Mas realmente, nesse domínio e no domínio da harmonização fiscal, existe ou pode existir alguns problemas. Só que, obviamente, isso também não é um acordo ideal. É um acordo necessário para este momento e, sobretudo, um acordo possível para este momento.
O acordo entra em vigor muito em breve. Falta ainda ser adotado pelos 38 parlamentos nacionais e regionais. Pode levar muito tempo, muitos anos até.
Pode durar muitos anos, como diz. Mas o acordo entra em funções imediatamente. Só que entra em funções, digamos que provisoriamente. Mas isso até acaba por ser bom, porque de algum modo vai permitir que também se perceba muito bem a natureza do acordo. Agora, não é possível, e não vale a pena ignorar, que nós vamos ter aqui um processo muito complicado, porque, como sabe, o processo da União Europeia é um processo de unanimidade, e portanto todos os parlamentos, incluindo o da Valónia, vão ter que se pronunciar a favor, e isso pode introduzir aqui elementos muito complicados. Por isso é que se optou por fazer uma entrada imediata, com características provisórias, e depois o acordo ser ratificado na altura que for possível. Mas, obviamente, que vai demorar muito tempo nisso, tem toda a razão.
Era o economista e era o deputado socialista Manuel dos Santos.